Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Representante dos imigrantes haitianos pede doações de alimentos e oportunidades de trabalho. São mais de 150 imigrantes que estão em Guaporé.
Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé conta com ambulância para atendimentos de urgências e emergências. Viatura está 100% equipada.
Padre Alexandre Biol, que fala sobre os desafios na área da comunicação em 2020 e as perspectivas para este ano.
Poder Público comemora recursos federais para a construção de nova escola de ensino fundamental. Valor de 1,2 milhão, conquistado pelo deputado Osmar Terra, está garantido.
Saúde, 81 pessoas faltaram às consultas em dezembro no Centro Municipal de Saúde.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 5 de janeiro.
Tempo instável em Guaporé região, temperatura em 25 graus e 2 décimos.
Primeira semana. Passaram-se 5 dias, faltam 360 para 2021.
Estação verão, lua cheia.
Santo do dia, João Nepomuceno.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,29. Poupança 0,11%. TJLP 4,55%. Taxa Selic 2%. O grama do ouro está cotado em R$ 331,90.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 74,60. Saca da soja R$ 136,95. Suíno tipo carne R$ 6,15 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Vamos até a Somar Meteorologia conversar com Kátia Valente para saber como se comporta o tempo no município aqui de Guaporé e na nossa região. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. Nesta terça-feira, temos mudança no padrão do tempo. Áreas de instabilidade associadas a novos sistemas de baixa pressão voltam a predominar aqui pelo estado. E esses sistemas, tudo junto, alimentados pela umidade da Amazônia, trazem chuvas em forma de pancadas e que podem vir com novos temporais. Então, atenção mais para o final desta terça-feira. O calor ainda segue predominando, o que ajuda a alimentar as instabilidades. As máximas ainda passam dos 30 graus no período da tarde. Já para a quarta-feira, o dia será uma mistura de sol, nuvens e pancadas de chuva. E essas pancadas podem vir ainda com trovoadas. Não dá para descartar esta condição porque a atmosfera vai ficar bem instável. O calor já diminui, os ventos seguem soprando de norte, mas a temperatura já não passa dos 25, 26 graus à tarde. E aí, entre a quinta e a sexta-feira, ainda tem alguma instabilidade que pode de vez em quando trazer uma chuva. Mas ela acontece de forma bem rápida, isolada e normalmente no período da tarde. Na maior parte do dia, o sol vai predominar. Os ventos voltam a soprar do quadrante sul e aí as temperaturas ficam amenas, 15, 16 graus pela manhã, 24, 25 no período da tarde. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos.
Na nossa programação, nós estamos recebendo o Matheus, ele que é haitiano, é representante dos imigrantes haitianos que estão em nosso município, que vieram para cá em busca de condições melhores de vida, oportunidades de trabalho, trouxeram a família, muitas pessoas reconstruindo sua vida aqui. E imaginem vocês se as pessoas que já estavam, não é, enraizadas aqui na nossa comunidade, com seus trabalhos, suas moradias, seus empregos, sofreram com a pandemia, imagine a questão da imigração. E o Matheus está aqui justamente para falar um pouquinho para a gente sobre este ano difícil, né, Matheus? E como também as pessoas podem colaborar para que essa fase passe e os imigrantes também possam ser assistidos pela nossa comunidade, como sempre foram. Matheus, vamos contar um pouquinho desse ano para os haitianos. Quantos haitianos aqui estão em Guaporé? Bom dia.
Bom dia. Agradecer a direção da Rádio Aurora. Muito obrigado por recebê-me aqui. Hoje a situação dos haitianos aqui está um pouco difícil, mas nós temos 150 poucos haitianos, menos esse que entrou antes, porque cada dia mais tem pessoa que entra aqui no Guaporé. Como nós responsáveis de uma igreja haitiana, como nós, quando eles vêm sempre receber, porque no ano de 2020 eu recebi 30 poucos haitianos aqui.
Esse ano, 30 novos haitianos em Guaporé.
Não, é no 2020.
2020, nós já estamos em 2021.
2021, A gente recebeu mais uns 30 e poucos haitianos. E a situação na minha casa, até chegar 15, 20 pessoas morar.
Nossa.
Todo mundo faz um jeito e pessoa dorme. Pessoa dorme, mas não é uma condição boa.
Certeza.
Hoje a gente passar aqui só para falar de condições dos haitianos aqui.
Se só em 2020 vieram 30 pessoas, no momento de pandemia, no momento que o emprego ficou mais complicado, como é que a gente pode falar dessas pessoas hoje? Conseguiram emprego? Quantos ainda estão buscando uma oportunidade? Como é que está essa questão?
Eu agradeço algumas empresas que sempre me ajudaram, dei a joias, as outras empresas, muito obrigado. Porque às vezes quando a gente procurar, ele sempre me responde. Mas hoje a situação estava um pouco difícil, porque tem alguém que perdeu o serviço, porque as empresas contratam ele só por final de ano, porque eles não sabem como o início de ano vai ser. Por isso hoje tem um 15 pessoas que está sem serviço. Então, eles estão sem serviço, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem como para comer também, tem alguém que não tem como para comer, e já previsão tem mais que vai chegar. Então, aqui na cidade, como não tem ninguém para falar publicamente, para o pessoa que é responsável, prefeituras, assistência social, quando não tem ninguém para falar, para responder, eles não sabem como a situação está. Mas hoje, como tem um monte de pessoas que já me conhecem aqui na cidade, Matheus, os brasileiros me chamam Matheus, mas meu nome verdadeiro é Matheus Ribens e Dia Grande. Mas a gente passa aqui para falar sobre eles, nós fazemos o que nós podemos fazer, ajudar a casa, pagar aluguel, mas hoje a situação estava muito, muito, muito difícil.
Como é que as pessoas podem colaborar com vocês? Além de a gente ter 15 pessoas buscando um emprego, Também pode ser uma atividade extra no auxílio para ganhar uma renda, né, nesse período. Fora isso, doações de alimentos. Como é que as pessoas encontram vocês para fazer essas doações ou oferecer emprego?
É, a pessoa pode me contatar no WhatsApp 54997059812. E pessoa que consegue me encontrar em casa também. Eu moro lá na rua Dr. João Pedro Ortiz, lá no, perto do Padaria Benvenuti. E todo mundo conhece lá, bem pertinho, quase no centro, né? Eu morar na casa ali, pode me ligar qualquer hora, qualquer dia, qualquer pessoa que quer ajudar, eu estou para responder, né?
Matheus, quando vocês chegaram aqui, a maioria, né, eram homens que depois trouxeram suas famílias, vieram os homens buscando emprego, uma moradia, iniciar a vida, depois a gente percebeu a vinda de muitas famílias. Como é que está essa questão? Tem criança precisando de alguma coisa? Como é que vocês estão em casa também? Quantos estão lá? E quem precisa? Que idade? Para que a gente possa se organizar?
Hoje na cidade não tem nenhum haitiano que mora só família. Porque nós estávamos ficando no comunhão. Uhum. Exemplo, eu fui na sua casa. Se tu alugar uma casa que tem 2 quadras, tu tá só marido e mulher. Então, gente, já falei com você para colocar 2, 3 pessoas no outro quadro. Uhum. Para ter mais pessoas, porque quando eles vêm, não tem um lugar aqui na cidade que recebe o estrangeiro. Não tem na cidade. Na verdade, no início, as coisas ficava melhor. Porque quando eu entrei aqui no 2015, a situação melhor. Eu já tinha pessoas que me receber, e a empresa fazer tudo para mim, ajudar a pagar casa, comida no primeiro mês. A empresa faz tudo, mas hoje a situação é pior, até para a empresa também.
Claro, a crise, né, prejudicou muito.
Por crise que tem hoje, a situação é pior. Mas, o que a gente fazer? Pegar as pessoas, vai lá em um lugar que tem espaço e colocar eles. Às vezes não tem comida, todo mundo ajuntando para ajudar os outros que estão passando fome. E por isso, no abril, a gente faz uma grande campanha. No momento de pandemia, a gente ajuda a juntar dinheiro.
É verdade, ainda vocês auxiliaram.
E a gente faz para cada casa. No momento estava 107
famílias. 107
famílias. Hoje estava 150.
E ainda vem mais.
Hoje eu vou receber mais 2.
Como é que está a situação lá no Haiti? Porque também não há como vocês retornarem, não é? Como é que está a situação lá nesse momento?
Lá no Haiti a situação estava mais difícil que antes. Porque o problema no Haiti não é um problema economia, na verdade. É um problema político. Porque um presidente sempre, 1 ano, 2 anos, já manda para ele. Já a pessoa já está na rua para mandar ele embora. Exemplo, por isso, o país não ficando bem por isso. Porque 2 meses fechado, o país está fechando, porque manifestação na rua, para mandar ele embora, para fazer transição. Porque em todos os países que não tem um presidente que fica, faz o trabalho dele, que tem transição todas as vezes, quem que sofre? O povo. E por isso a situação estava muito, 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 muito difícil. Aqui para nós, até para voltar no nosso país é difícil. Por quê? A maioria haitiana que tem aqui no Guaporé hoje não tem um passaporte.
Nossa, vocês não têm documentação.
Não tem um passaporte. A gente tem um visto permanente aqui no Brasil. Mas para voltar no país, tu precisa passaporte. Mas o passaporte que nós tínhamos termina desde 5 anos.
Então vocês não têm atualização do documento?
Não tem atualização do documento. Porque o embaixado do Haiti, o Brasil, fica só lá no Brasília. Uhum. Mas como uma pessoa que está morando aqui no Guaporé vai até lá Brasília?
Não, sem condições.
Não tem condições. Hoje também, tu tem uma pessoa que vem aqui. Tu não conseguirá fazer lá no federal para fazer papel para ele. Por quê? Não tem... a Caxias do Sul, eu sempre fazer agendamento para a pessoa. Entrar lá no sistema de polícia federal do Caxias do Sul, tá tudo marcado, não tem espaço. tu ir lá para falar com eles lá, nem responder. A situação de nossos povos aqui no Guapolé estava muito difícil. Está muito, muito difícil. Na outra cidade estava melhor. Nossa cidade está melhor. Por quê? Se tu pegar lá no Santa Cruz do Sul, o pessoal que está lá não tem problema na Polícia Federal. Mas aqui no Guaporé, todas as pessoas que moram aqui no Guaporé têm que ir lá no Caxias do Sul.
Exato, fica muito longe para vocês terem a documentação legalizada.
Sim, fica muito longe e também é eles não recebem.
Não tem atendimento.
Não tem atendimento para nós. Nós não tem ninguém para chamar, porque nós tem que começar a entrar, fazer uma comunicação muito grande para ver como a autoridade do municipal tem como para ajudar nós.
Para vocês conseguirem seus passaportes. A sua família está aqui, Matheus?
Sim, eu tinha minha família aqui, minha esposa, a minha filha, só. Mas a família da minha esposa está tudo aqui, mas eu ficar minha mãe, meus irmãos, está lá no Haiti.
Vocês têm como contato com elas, ajudá-las? Como é que tem essa relação?
Isso. Todos os haitianos que estão aqui, exemplo, uma empresa que contratar um haitiano aqui numa empresa aqui no Brasil, não só o Guaporé, no todo o Brasil, tu ajuda mais 15 famílias. Por quê? A maioria do serviço aqui no Guaporé é R$1.200. Isso. No R$1.200, tu paga aluguel. Depois tu paga aluguel, porque não tem nenhum haitiano que come bem. Não existe um haitiano que come bem aqui na cidade. Por quê? Tu tem que comer pouco para ajudar a família que está lá.
Vocês ainda ajudam a família que está lá?
Tem que ajudar, porque todas as famílias tu tem lá esperam você no mês que vai mandar alguma coisa para eles.
Então,
exemplo,
é muito difícil.
Exemplo, tu pagar aluguel 600 pila, mínimo, 600, sim, 500 pila. No 1.200 que fica, tu tem que mandar mínimo 500 pila.
Para a família.
Porque 500 pila nem vai dar $100.
Nossa, é verdade.
Porque dólar hoje está muito caro.
Desvalorizou.
Tu ficar 200, 300 pila para pagar, para fazer rancho, para pagar luz, para pagar internet, para pagar água. Hoje a pior coisa que tem também, nós não temos condições nem para comprar água para tomar. A gente toma água mesmo que vem de tonela. E desde a semana passada tem um monte de pessoa que me chama que água tem problema. Tem que tomar que tem diarreia, tem que tomar água que não sente bem, vomitar, porque água tá com dificuldade, não sei o que está acontecendo no tratamento.
Sim, nós estamos com problema no tratamento da água com relação a algas que estão se proliferando no rio, e a água apresenta gosto.
Isso.
E apresenta cheiro, e mais uma dificuldade.
Isso.
Matheus, vamos reforçar aqui uma campanha para ajudar vocês, principalmente com alimentação nesse período mais difícil. Deixar o seu telefone aqui para contato, quem precisa de vocês para o trabalho, tem alguma oportunidade de emprego, então que entre em contato com vocês e que possamos, né, todos vencer esse momento de dificuldade, porque realmente a pandemia, ela tem um rosto, eu digo, que
isso,
é a questão do coronavírus.
Isso.
Fora o rosto, tem muita coisa que a gente não enxerga,
isso,
que é a situação exatamente de vocês que você acabou de apresentar para a gente, que muitas pessoas não têm nem ideia do que está acontecendo. Então, que bom que você veio até aqui, conversando com a comunidade, para que possamos auxiliar vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Agradecer, Rádio Aura. Muito obrigado. Tchau.
Agora 12 horas 24 minutos na sequência. 81 pessoas faltaram às consultas em dezembro no Centro Municipal de Saúde. Também destaque para a Segurança Pública. Corpo de Bombeiros conta com ambulância para atendimentos de urgências e emergências.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 29 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos destacar informações do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul entrega para as 11 comunidades sob responsabilidade de atendimento Guaporé, Dois Lajeados, Serafina, Correia, Vista Alegre do Prata, Montauri, Casca, Santo Antônio do Palma, São Domingos do Sul, União da Serra, São Valentim do Sul e Vanine, mais um importante serviço, o terceiro pelotão da primeira companhia do 7º Batalhão de Bombeiro Militar, com sede este aqui em Guaporé, passa a contar com uma ambulância totalmente equipada para urgências e emergências. A viatura, adquirida com recursos do Funrebom, no valor de R$ 227 mil, é um furgão teto alto para ambulância tipo C e estava à disposição desde o mês de setembro, quando foi entregue pela empresa vencedora do certame, a Savar Veículos Limitada. Porém, para sua completa atuação, faltavam os equipamentos necessários para prestar atendimento qualificado dos profissionais. Agora estamos com praticamente todos os recursos disponíveis na viatura e os bombeiros capacitados para salvar vidas. Sabemos o quanto é importante essa conquista para as comunidades. É bom deixar claro que o serviço será somado aos dos profissionais da área da saúde, do SAMU, que por vezes estão ocupados com outras demandas, disse o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, Sargento Rebelo. A ambulância conta com desencarcerador completo, com expansor, alargador e cortador de metal, 3 macas completas para imobilização de vítimas, imobilizador QED adulto e infantil, 3 jogos de talas moldáveis para imobilização de fraturas, cilindro de oxigênio fixo e cilindro de oxigênio portátil, reanimador pulmonar manual adulto e infantil, mochila de primeiros socorros com oxímetro de dedo e verificador digital de pressão, insumos para curativos e proteção a ferimentos e conter hemorragias, aspirador manual de secreção, alicate de corte e colares cervicais de todos os tamanhos. O atendimento, conforme Rebelo, será executado para chamadas à central de operações, telefone 193, desde que estes sejam traumas, acidentes de veículos e trabalho, atropelamentos. Atendimentos clínicos continuam sob atribuição do SAMU, telefone 192, destacou o sargento Rebelo. Atenderemos todos os chamados de urgência e emergência. Por isso, pedimos às pessoas que tenham responsabilidade no momento do acionamento da equipe. Será fundamental a calma na hora de transmitir as informações para que os bombeiros possam chegar o mais rápido no local e efetuar a remoção da vítima para a unidade hospitalar. O telefone de contato do Corpo de Bombeiros é o 193. Ou também, se houver a necessidade, 3443-1766. No trânsito, transitar pelas rodovias gaúchas tem se tornado perigoso. Muitas, em especial as com os cuidados de manutenção a cargo do governo do estado do Rio Grande do Sul, apresentam imperfeições no pavimento asfáltico. E se não bastasse esse problema, motoristas por inúmeras vezes desrespeitam as leis, excedem o limite de transitar e provocam acidentes de trânsito que por vezes ceifam vidas. Em trechos sinuosos, como entre Mussum e Guaporé, na RS-129, Dois Lajados a Bento na 431, Guaporé Vista Alegre na 441 e também entre Serafina e Balneário do Campo na VRS-851, a atenção ao dirigir deve ser ainda maior. Na 129, a mais movimentada das vias da região, os acidentes são frequentes e, infelizmente, muitos com lesões graves ou até mortes nos ocupantes dos veículos. Um condutor que diariamente realiza o trecho entre Guaporé e Serafina relata que a imprudência dos condutores é constante e é a maior causadora das tragédias.
Aqui vai um relato de um condutor que faz essa estrada Serafina Correia Guaporé e vice-versa todos os dias da semana. O que acontece de imprudência nesse trânsito é coisa de não acreditar. O que a gente vê todos os dias é que as pessoas, talvez por 2 minutos a mais para ganhar na vida, acaba se arriscando a vida das outras pessoas também. Agora mesmo, tô fazendo esse áudio porque quase teve uma colisão frontal. Faltou muito pouco. Por uma imprudência, ultrapassar em faixa contínua e onde não pode. Então, digo que o pessoal tenha mais cuidado e pensa bem se dois minutos a mais ou a menos na sua vida vai fazer diferença.
Das 5 mortes registradas em estradas estaduais sob responsabilidade dos policiais rodoviários no feriadão de Natal, 2 delas foram na RS-129. Na virada do ano, não houveram registros de morte e acidentes graves nas rodovias 129, 431, 441 e VRS-851. Algumas dicas são repassadas diariamente pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e pede para que os condutores trafeguem pelas rodovias gaúchas com cuidado e respeitem o próximo. Dicas são amplamente divulgadas, como: na dúvida, não ultrapasse, não transite pelo acostamento, não use o celular enquanto dirige, Se beber, não dirija. Use cinto de segurança, ele salva vidas. Revise o seu veículo e dirija com segurança. 12 horas 35 minutos. Na sequência, a gente traz informações sobre a saúde e também o padre Alexandre Biolk, que fala sobre os desafios na área da comunicação em 2020 e as perspectivas para 2021.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 39 minutos, vamos com informações sobre a área da saúde. O Centro Municipal de Saúde registrou em dezembro 81 faltas às consultas somente no Centro Municipal de Saúde. As especialidades que mais registraram são ginecologia e obstetrícia, com 28 faltantes, e traumatologia, com 21. Também foram registradas 15 faltas na área da pediatria, 7 em clínica geral, 5 em cirurgião geral e 13 em cardiologia e 2 em nutrição. No mês de dezembro, o chamado posto central teve o agendamento de 1.117 consultas. O mês de dezembro foi um mês bastante complicado na área da saúde, com esforços coletivos para que a população ficasse bem assistida, principalmente com relação à Covid-19, cujos números apresentaram aumento significativo. Porém, sempre lembramos que, mesmo em meio à pandemia, as pessoas não podem descuidar dos exames de rotina, os cuidados com as demais doenças que podem ser prevenidas ou evitadas. E, com relação às demais consultas, lembramos que cada guaporense que falta uma consulta sem avisar com antecedência, automaticamente tira o espaço para outra pessoa que está aguardando o atendimento. Se não puder comparecer à sua consulta, avise para que possamos agilizar o atendimento. As demais, dizem as autoridades e os profissionais de saúde. Lembre-se, a pandemia não acabou. Todos os cuidados em segurança precisam ser respeitados. Use máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento recomendado. Evite aglomerações.
Na nossa programação, nós estamos em contato com o coordenador da Rede Scalabriniana de Comunicação, padre Alexandre Biolk, neste ano que foi desafiador. A virada de 2020 para 2021, padre, traz para a gente muita esperança de um ano em que a gente possa estar junto novamente, presencialmente, não só virtualmente. Mas também traz muitas reflexões sobre os aprendizados que 2020 nos trouxe. Vamos falar um pouquinho na área da comunicação. O desafio e a responsabilidade da comunicação neste ano de pandemia. O nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. É uma alegria poder estarmos em comunicação. E nós podemos dizer assim que os desafios no campo da comunicação, eles estão, podemos elencar em três situações. Um que diz respeito não só à comunicação, que é o desafio grande que todos enfrentamos, o desafio da gestão. A gestão, seja no nível econômico, pela escassez de recursos, nós, como Rádio Aurora, também uma empresa que tem sua responsabilidade financeira frente aos fornecedores, frente aos funcionários, frente ao governo, viu-se abalada por esta situação. Então, esse primeiro aspecto, desafio no campo da gestão. E ainda dentro da gestão, o desafio do cuidado das pessoas. Como empresa, como instituição, nós temos uma responsabilidade com aqueles que estão diretamente conosco. E aí não basta fazer uma gestão financeira se não fizermos também a gestão das pessoas que trabalham conosco, que são aqueles que fazem a vida da emissora acontecer, no caso específico. Nós tivemos situações limites, tivemos situações em que a equipe se viu afetada também, e que não sabíamos como trabalhar para proteger, às vezes, da melhor forma os nossos colaboradores, os nossos funcionários. Então, esse primeiro aspecto da gestão que nós enfrentamos como desafio nesse 2020. Um segundo elemento é a questão da assertividade na informação. Diante desse mundo de fake news, como rádio, nós precisávamos e precisamos sempre dar a informação correta, não causando alarme e alarde desnecessário aos nossos ouvintes. Então foi um desafio grande saber o que noticiar, como noticiar, a hora de noticiar, para que essa informação causasse impacto no sentido do cuidado das pessoas, evitando todo o sensacionalismo, evitando todo o alarmismo. E um terceiro aspecto também nessa mesma perspectiva, no campo da comunicação, foi o desafio de manter o equilíbrio entre, podemos dizer, o sensacionalismo de um lado e o negacionismo de outro. O que a gente chama de sensacionalismo? É de não ficar só noticiando as coisas ruins que acontecem, fazendo um sensacionalismo, sobretudo em cima do tema da pandemia, das mortes, dos casos, etc. E, por outro lado, também não fechando os olhos e não negando este fato que acontecia na nossa cidade, na nossa região, em Guaporé, enfim, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, esse equilíbrio que os nossos profissionais tiveram, eu acredito que, nesse sentido, também a nossa equipe da Rádio Aurora, como um todo, a Rede Scalabriniana de Comunicação, soube manter esse equilíbrio, por vezes deslizando em alguma matéria que poderia talvez não ir ao ar, mas assim procurando sempre ter esse equilíbrio para que pudéssemos levar ao nosso ouvinte, no campo da informação, uma informação de qualidade, uma informação que gerasse uma consciência e um cuidado da vida, que é o grande desafio que todos enfrentamos ao longo deste 2020, que é cuidar da vida como um todo.
Padre, percebeu-se também novamente a credibilidade com relação ao rádio nas comunidades do interior, principalmente aquelas, não é, que não têm grandes veículos de comunicação, como uma emissora de TV local. A comunidade se volta sempre para o rádio. A responsabilidade da credibilidade, dessa presença em todos os lares, 2020 se fez ainda mais forte.
É verdade. Nós podemos ver a nível nacional e até a nível mundial como que a credibilidade do rádio e a audiência do rádio aumentou ainda mais. E independentemente do governo ter declarado ou não a essencialidade do serviço rádio, a gente percebe quanto ele de fato é essencial. Então, como já dizíamos anteriormente, a informação que gera cuidado, a prestação de serviço na comunidade local para que as pessoas se mantivessem com medidas de proteção, não só aqueles protocolos declarados ou atestados através das medidas que o governo tomava, mas tentando simplificá-los e trazer no dia a dia, fazendo também a companhia para o ouvinte, que ele se sentisse não no isolamento, como tivemos que viver muitas vezes, mas também acompanhado. Então o rádio, ele tem essa missão importante de levar a informação, uma informação que gere uma conscientização, neste caso de 2020, o cuidado da vida, o cuidado das medidas preventivas para não disseminação desse vírus, a companhia que o rádio fez. Depois nós podemos dizer que, como Rede Scalabriniana, a Rádio Aurora foi uma das assim que bastante se destacou, esteve envolvida com a comunidade para além do rádio, vamos dizer, cumprindo uma função social através das campanhas que fez, campanhas de arrecadação de alimento, campanhas de arrecadação de kits de higiene, distribuição, divulgando as instituições e entidades de Guaporé e da região que se envolveram nisso, porque a gente sabe que a pandemia não só trouxe problemas no campo da saúde, mas trouxe também problemas no campo integral da vida humana. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que deixaram de receber sua renda, pessoas que passam por necessidade, e a rádio tem essa missão de mediação, muitas vezes, de ajudar a comunidade a sensibilizar para fazer doações, para fazer campanhas. Assim como também, em certa medida, o rádio foi a mola propulsora do comércio, porque se bem as pessoas foram convidadas a não sair de casa, quando possível, ou com medidas de segurança, a rádio conseguiu também dizer das promoções do comércio, motivar as pessoas a comprar aquilo que necessita, porque a gente sabe também que, além das mortes causadas pelo coronavírus, nós temos um impacto muito grande na economia e comércio recente, todo mundo recente. Então tem que ter também esse equilíbrio, e a Rádio Aurora, ela foi, acredito, parceira do empresariado, dos comerciantes, para dar informações, a divulgar as promoções, enfim, ajudar a comunidade também a superar esse grande desafio, a superar essa situação que ainda não está de todo superada e que, com a certeza, nós vamos atravessar logo mais, esperando também com a chegada de uma vacina e com isso uma redução significativa nesse problema.
Padre, a saúde passa muito pelo equilíbrio, não é? De corpo, mente, e o lado espiritual, ele precisou realmente ser fortalecido nesse ano. A gente precisou ter muita fé, a gente precisou ter muita esperança, ter muito otimismo, porque passamos por incertezas, por medo, por solidão, por afastamento social. Esse lado espiritual, ele foi fortalecido, e o rádio também contribui com isso.
Com certeza, e aí como Rádio Aurora, né, a decisão de transmitir diariamente a missa, a decisão de incluir ainda mais momentos de reflexão, momentos de oração, momentos de bênção através do rádio. Porque um dos aspectos que nesse tempo de isolamento se viu muito forte, também através de pesquisas em institutos que são qualificados para isso, é que o rádio se tornou a companhia de muitas pessoas. Então, a companhia, a gente quer uma companhia agradável, uma companhia que traz uma mensagem boa, que traz música de qualidade, que levanta o astral, e, enfim, o rádio cumpriu essa missão, eu acredito também, ao longo desse 2020. E como rádio de inspiração católica, que é a Rádio Aurora, ela soube, especialmente naqueles momentos em que totalmente restrito estava o acesso dos fiéis à igreja, colocar ali os momentos, alterar um pouquinho a grade de programação, os horários, para que as pessoas que não pudessem então ir ao templo, à igreja, acompanhar através do rádio, ouvir uma mensagem bonita, ouvir uma música que dá ânimo, e não só ficarmos com aquelas mensagens ou com aquelas notícias mais bem, que mais nos colocam para baixo do que levantam o astral.
Nesse período em que a gente tem a sensação de virar uma página, começar um novo capítulo, a gente gostaria muito de começar 2021 diferente, né? Deixando para trás a pandemia. Infelizmente, na vida real, sabemos que tudo precisa de um processo, precisa de tempo, e muitas vezes acontece lentamente. Mas já estamos saindo daquele período mais crítico, com esperanças na vacina, com esperanças realmente que a gente possa voltar, se abraçar, se encontrar. Então, uma mensagem, né, padre? Principalmente as perspectivas para 2021.
Do ponto de vista espiritual, a certeza de que o bem sempre vence o mal. Então, nós acreditamos nisso, nós acreditamos na força do bem, nós acreditamos que Deus dá e capacita o ser humano para encontrar solução diante das necessidades. E diante de uma necessidade como essa que nós estamos vivendo, os nossos cientistas, os pesquisadores estão fazendo o máximo com a graça de Deus para encontrar uma vacina. Isso nos traz a esperança de que dias melhores virão, e nós devemos acreditar nisso.
Esse é o padre Alexandre Bioc. Para finalizar, o Poder Público comemorou recursos federais para a construção de nova escola de ensino fundamental. O Poder Público aqui de Guaporé recebeu ontem à tarde a confirmação da verba para a construção de um novo educandário. A nova escola municipal de ensino fundamental será edificada na área institucional e de recreação, com cerca de 1.100 metros quadrados, localizada no bairro Nossa Senhora da Saúde. O valor liberado pelo governo federal, Ministério da Educação, através da articulação do deputado federal Osmar Terra, do MDB, é de 1,2 milhão. Do total foram empenhados 10%, ou seja, 127,6 mil. O restante do valor vai ser liberado conforme o transcorrer da obra. Para que este valor esteja disponível, o Ministério deverá gerar agora um termo de compromisso em que o município fará a validação deste termo. A partir desse momento, o Poder Público poderá dar início ao processo de licitação para a contratação da empresa que vai realizar a construção do educandário. Serão 6 salas: sala de leitura, informática, sala de professores, secretaria, sala de direção. É a escola praticamente igual à hoje já construída Zaida Zanon.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.